segunda reunião do nosso grupo de trabalho sobre o projeto de lei 846 do Bloco de Esquerda e o projeto de lei 963 do Partido Socialista. Nós temos aqui só uma proposta para audições, foi apresentada pelo PS, que eu passo a recordar, Banco de Portugal, CMVM, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, a Associação Portuguesa de Bancos e o Dr. João Costa Pinto, diretor do Conselho de Auditoria da Banco de Portugal. Antes de articularmos e agendarmos as primeiras audições, eu propunha que se decidisse aqui, de facto, aprovasse o conjunto de audições a realizar. A única proposta que, como disse há pouco, chegou foi esta, deste conjunto de entidades. Agora passaria a palavra aos grupos parlamentares.
Sr. Deputado Carlos Silva. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Concordando com as várias entidades que compõem a proposta do Partido Socialista, deixar algumas reservas apenas no que toca ao Dr. João Costa Pinto, enquanto entidade individual a ser ouvido no âmbito do grupo de trabalho. Entendemos que o Banco de Portugal estará representado por quem o Banco de Portugal indicar, estará por nossa iniciativa a convidar pessoas do Banco de Portugal, e neste caso concreto não é uma pessoa qualquer, é o Presidente do Conselho de Auditoria. Penso que nem fica bem à Assembleia da República e, por outro lado, também deixa desconfortável a entidade, neste caso individual, o professor João Costa Pinto, até porque, provavelmente, do ponto de vista académico, o doutor João Costa Pinto terá posições que, eventualmente, poderão até divergir daquilo que é a estrutura do Banco de Portugal, e, nessa circunstância, entendemos que, enquanto grupo de trabalho, devemos ouvir as entidades que entendemos como competentes, sendo que opiniões individuais, as pessoas são sempre livres de enviarem parecer sobre o tema. E até, eventualmente, pedindo parecer se acharmos adequado que a opinião dessa pessoa para as conclusões do nosso processo legislativo. Mas até mantendo alguma formalidade daquilo que são os convites produzidos pela Assembleia da República, nós não somos favoráveis a que se ouça individualmente o Dr. João Costa Pinto, nem como Presidente do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal, naturalmente, na medida em que vamos ouvir o Banco de Portugal e o Banco de Portugal entenderá quem e deve decidir sobre quem deve enviar ao Parlamento para tecer opiniões acerca do processo legislativo. Muito obrigado.
Mas alguém deseja inscrever-se? Sr. Deputado Pedro Nuno Santos.
A razão para sugerir a audição de João Costa Pinto prende-se com o facto do João Costa Pinto de ser, está ali como Presidente da Comissão da Auditoria do Banco de Portugal, mas ele já agora também é o presidiu à comissão que fez a avaliação do desempenho do Banco de Portugal no caso BES. E produziu um relatório com muitas recomendações, não só sobre a atuação do Banco de Portugal, mas também sobre alterações legislativas. O Governador, quando cá esteve, disse que não assumia necessariamente todas as recomendações, outras sim, outras não, e portanto o Banco de Portugal aquilo que virá cá fazer é a sua visão sobre as alterações legislativas que têm que ser feitas. Achamos que era importante, uma vez que o João Costa Pinto fez um trabalho recente com mais uma equipa sobre o desempenho do Banco de Portugal e que faz recomendações muito concretas sobre as alterações legislativas que são necessárias fazer, era importante ouvi-lo porque o trabalho dele não é assumido na sua plenitude pelo Governador e, portanto, não são opiniões que se sobreponham. E por isso, se não o convidamos como Presidente da Comissão da Auditoria do Banco de Portugal, podemos convidá-lo como Coordenador da Comissão que avaliou o desempenho do Banco de Portugal no caso BES.
A palavra será deputada Mariana Mortágua.
Se conseguir chegar ao microfone.
Bom, nós estamos completamente de acordo com os nomes que foram apontados, as entidades que foram apontadas, não temos mais sugestões e por isso achamos que são relativamente consensuais, parecem-nos, e votaremos obviamente a favor desta lista. Achamos particularmente importante e eu esperava até que fosse consensual o nome de João Costa Pinto exatamente por aquilo que o deputado Pedro Nuno Santos acabou de referir, porque é o responsável por uma auditoria ao Banco de Portugal, que é uma auditoria a um processo complexo, que, por coincidência ou não, é o mesmo processo que justifica estas alterações legislativas. E, por isso, faz todo o sentido que a reflexão que nós fizemos no âmbito deste processo de resolução, no processo de falência do BES e as aprendizagens que fizemos deste processo, possa ser discutida em paralelo com a reflexão que o Banco de Portugal fez sobre o mesmo processo. E, para o fazer, não entendo nem encontro ninguém melhor que a pessoa responsável por isso. Isto não quer dizer que nós não possamos ouvir o Banco de Portugal oficialmente na figura do Governador, ou seja, de quem for que representa o Banco de Portugal. Mas seria importante ouvir quem elaborou este relatório sem qualquer filtragem oficial do Banco de Portugal, sem a necessidade de sabermos que é a posição oficial. Não, é a posição de quem fez um relatório, de quem estudou estas questões e pode dar um contributo importante para a Comissão que está a tentar aprender com o processo da falência do BES e a fazer alterações legislativas que possam evitar novos problemas do género. E por isso queria só fazer um apelo para que pudéssemos votar favoravelmente também o nome de João Costa Pinto, porque acho que podia dar um contributo mesmo muito importante a esta nossa reflexão, sem nenhum tipo de outras considerações.
Obrigado. Sou deputado Carlos Silva.
É evidente que qualquer contributo é importante, mas é exatamente pelos argumentos que os senhores deputados utilizam para chamar o João Costa Pinto, são exatamente os mesmos pelo qual eu acho que, ou tenho reservas relativamente à chamada a este nosso grupo de trabalho do professor João Costa Pinto. É porque esta comissão não está aqui para avaliar o trabalho do BES, nem o que se passou no BES. Isso foi na comissão de inquérito e os senhores deputados fizeram parte e, portanto, tiveram a oportunidade durante meses de tratar dessa questão. Agora, é resultado e consequência dos problemas do BES este processo legislativo que aqui temos presente. E, nessa perspectiva, os senhores deputados também conhecerão o relatório do senhor professor Costa Pinto e, nessa circunstância, podem aproveitar desse relatório muitas das informações que ele produziu e que, eventualmente, eu não sei, portanto, para mim essa é novidade, e o Banco de Portugal, eventualmente, não. Aliás, o governador disse exatamente na comissão da semana passada que não colhia de todas as opiniões, mas concordava em boa parte. Portanto, nessa circunstância, eu acho que, e porque o Presidente do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal não é uma entidade independente do Banco de Portugal, é uma entidade independente enquanto na sua estrutura interna do Banco de Portugal e tem como função avaliar o trabalho do próprio Banco de Portugal no terreno, mas não é uma entidade independente. O Conselho de Auditoria responde perante o Conselho Geral ou o Conselho de Administração do Banco de Portugal. É só por isso que, nessas circunstâncias, entendemos que também não vamos andar aqui a ouvir funcionários, colaboradores. Não é o caso concreto do currículo do professor Costa Pinto, até porque ele é presidente do Conselho de Auditoria, não é nenhum departamento, mas, no entanto, é uma entidade que depende diretamente do Banco de Portugal. Seria, de alguma forma, pôr em causa até o nosso relacionamento da Assembleia com o próprio Banco de Portugal, estarmos a ouvir ou a tentar fazer um contraditório junto do Banco de Portugal, e nessas circunstâncias parece-me de todo negativo que seja a Assembleia a fazê-lo. Agora, nada impede os senhores deputados, no vosso trabalho legislativo, de se socorrerem do relatório ou das informações que temos do professor Costa Pinto para nos ajudarem a resolver esta questão. Agora, do ponto de vista institucional, formal, em termos de audição, acho que devemos deixar algum respeito pelo Banco de Portugal e deixar que o Banco de Portugal defina quem vem a esta Assembleia da República prestar aquilo que é a sua posição sobre este tema. É só isto.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos.
Sr. Deputado, neste Parlamento, o PSD com o CDS têm a maioria e, portanto, juntos decidem. E decidem quem se ouve e quem não se ouve. Custa-me perceber porque é que nós estamos a evitar, ou o PSD quer evitar, que se ouça alguém que fez exatamente o nosso trabalho, que fez aquilo que nós estamos a fazer, isto é, alguém que com mais 3, 4 pessoas fez um estudo, fez uma avaliação do desempenho do Banco de Portugal no caso BES, como nós todos fizemos. No decurso desse trabalho fez recomendações, muitas delas legislativas. É exatamente isso que nós todos fizemos, isto é, Estas alterações são o corolário de todo o trabalho que foi feito na Comissão de Inquérito, portanto, a avaliação também, não só do regulador, mas da lei e do papel da mesma em todo o processo. Estamos a perder aqui a oportunidade de podermos debater com alguém que fez exatamente o mesmo exercício que nós. Aliás, muitas das propostas cruzam-se com algumas que nós temos, outras que o Bloco de Esquerda fez e que, entretanto, foram chumbadas, o que torna ainda muito mais interessante ouvir alguém que fez o trabalho e que, aparentemente, faz sugestões que, para grande parte de nós, eram até inaceitáveis e que foram depois até chumbadas na generalidade. Isso não é a minha preocupação, sinceramente, acho que não devia ser a nossa, a questão aqui não é contraditório, não vai ninguém contrariar ninguém, nem contradizer ninguém. Aquilo que nós vamos aqui é fazer um trabalho de reflexão sobre propostas de reforma da legislação, neste caso, que é aquilo que nos compete, e, portanto, ouvir alguém que esteve a fazer exatamente o mesmo trabalho que nós estivemos a fazer. E por isso nós insistimos, mas obviamente não farei mais nenhuma intervenção para o convencer, porque agora já não estamos no âmbito do debate, já é mesmo da deliberação.
Sra. Deputada Vera Rodrigues.
Muito obrigada. Muito brevemente. Bom, eu acho que aqui, para além da questão institucional, poder ser sensível e poder ser estraga, nós nesta altura não só não sabemos exatamente qual é que é a equipa do Banco de Portugal que virá a estas audições. Não sabemos se, eventualmente, o Dr. João Costa Pinto não pode estar incluído na delegação que o Banco de Portugal vai sugerir ou vai indicar para estas audições. E também não me parece que a equipa que venha, seja ela quem for, seja imune ou alheia às conclusões e às recomendações que resultaram também do trabalho, e como bem referiram, que foi feito e que foi coordenado pelo Dr. João Costa Pinto. E, portanto, do meu ponto de vista, não estamos aqui a falar de evitar ou de escamotear qualquer realidade que seja. Acho que o próprio Banco de Portugal, nas audições que até tivemos a oportunidade de ter já, nomeadamente com o Sr. Governador, nunca fugiu a falar sobre elas, sobre as recomendações que daí vinham e sobre o processo legislativo e de alteração regulamentar que deve derivar daí, no fundo, do processo de aprendizagem, e, portanto, nós temos todo o interesse em retirar o maior partido daquilo que foram as conclusões deste trabalho. Ter uma delegação do Banco de Portugal, que ainda não sabemos por quem é que será constituída, e depois ter especificamente o Dr. João Costa Pinto, é partir do princípio que há uma informação parcelar ou que há um trabalho parcelar a desenvolver em cada uma das situações, e não me parece que até institucionalmente o Banco de Portugal se queira prestar a esse papel. Portanto, a informação e o trabalho que há de ser feito pela equipa que será ouvida nesta comissão certamente será agregador e será complementar. Não me parece que seja sequer correto que antecipemos que, bom, se vier a equipa X, temos X informação, se vier a equipa Y, teremos outra. Eu acho que o Banco de Portugal, institucionalmente, sendo chamado a este grupo de trabalho, neste caso é como se viesse à comissão, obviamente fará o trabalho e prestará toda a informação, tendo em conta tudo o que se conhece e que se sabe e que não é negligenciável. Portanto, eu acho que nós não negligenciamos e acho que nenhum representante que venha do Banco de Portugal irá tentar negligenciar ou escamotear qualquer tipo de informação que seja até, nomeadamente, de conhecimento público. Portanto,
mais alguma inscrição? Então, eu deduzo que as audições ao Banco de Portugal, à CMVM, à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões e à Associação Portuguesa de Bancos têm o apoio unânime dos quatro grupos parlamentares aqui presentes. Foi isso que eu deduzi nas intervenções. A proposta da audição do PS ao Dr. João Costa Pinto tem o voto a favor do PS e do Bloco de Esquerda e voto contra do CDS e do PSD. É isso? Confirma-se? Portanto, sendo assim, estão aprovadas estas quatro audições. Banco de Portugal, quatro audições. CMVM, Banco de Portugal, Associação Portuguesa de Bancos e Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões. Temos a informação que, como tínhamos falado na primeira reunião do Grupo de Trabalho, que há duas entidades que fazem também serão ouvidas por outro Grupo de Trabalho, três entidades, portanto, o Banco de Portugal, a CMVM e a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões, que é o Grupo de Trabalho que que se debruça sobre a proposta de lei 334. Há a possibilidade de, no dia 3 de julho, realizarmos, que é uma sexta-feira, realizarmos ações conjuntamente com esse grupo de trabalho, numa primeira ronda sobre a proposta de lei, uma segunda ronda sobre os dois projetos de lei que estão na alçada do nosso grupo de trabalho, ao Banco de Portugal SMVM. Se não tiver a vossa oposição, dia 3 de julho, sexta-feira.
4, dia 3 de julho?
Não, duas.
E as outras duas?
Iremos contactar as entidades para agendá-las. A deputada Mariana Mortágua está a dizer que não está cá no dia 3 de julho, sexta-feira à tarde.
Obrigada. Sim, de facto são três entidades em comum, o Banco de Portugal, a CMVM, que já demonstraram disponibilidade para o dia 3, e depois ainda, eu ainda chamo ISP, bom, mas a Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões. É certo que nós temos aqui um trabalho que há de correr mais ou menos em paralelo e temos um timing muito apertado, tendo em conta que não só o plenário em que há de ser aprovada, digamos, a proposta de lei, no seu texto final é 22, como estando em sede do grupo de trabalho, tem que haver uma reunião da comissão para ratificar as votações deste mesmo grupo de trabalho. 6 e 7 são jornadas parlamentares do PSD e do CDS, ou seja, nós temos um timing apertadíssimo, apesar de na semana, à partida, depois de entre 8 e 17, não haver plenários, mas a verdade é que eu antecipo que os grupos parlamentares querem ter também algum tempo para preparar as propostas de alteração. Eu acho que se nós não quisermos correr o risco... O quê? Dia 30, terça-feira? Por mim pode ser. Antecipar. Sim. Pediram para ser mais tarde. Sim. O dia 3 era o primeiro dia, entre aspas, que seria possível a estas entidades. É isso, Joana. Obrigada.
Então, sendo assim...
Portanto, das duas, uma, ou há aqui, no fundo, um compromisso entre nós de o dia 9 e 10 de junho serem dias, faltarmos aqui basicamente de manhã à noite, porque são muitas entidades para ouvir, são estas e são... Pelo menos estas três que são em comum, não é? E depois ainda temos todas as outras. Porque senão, quer dizer, nós vamos correr o risco de, como grupo de trabalho, ficar cá depois do último plenário, que me parece um bocadinho estranho e até impossível, não é? Temos uma corrida contra o tempo e também é legítimo que as entidades peçam algum tempo para emitirem pareceres com esta relevância, não é?
Podíamos era inverter a prioridade. E com estes constrangimentos que temos, podíamos
avançar já com
a APB para o dia 2 de julho, sim, quinta-feira de manhã.
Eu, sinceramente, uma vez que são os mesmos assuntos,
Nesta APB não, a APB é a única que não é comum.
A APB não é comum.
Aí nós vamos fazer com os outros também.
Não, o que nós combinamos, Pedro, para tu perceberes, uma vez que há três entidades que são comuns, o outro grupo de trabalho sou eu que coordeno, aliás. Nós fizemos dois grupos de trabalho, whatever, para não estar a chamar as entidades duas vezes, e em alguns casos somos os mesmos, o meu e o caso e o da Mariana, somos, e no Miguel Tiago também, portanto...
Por isso, ficávamos a ganhar se conseguíssemos ouvir já, aproveitando o tempo da próxima semana, a sessão de Casa de Bancos, para quinta-feira de manhã.
Dia 8. 8 à tarde, creio.
Para
o meio-dia, para a sessão de casamentos. Não, para a quinta-feira.
quinta-feira, dia 2 de julho, na sessão que está
lá. Mas vocês acreditam que só demora uma hora?
Ou é que eu não disse que é que temos que acabar a nossa hora?
Ah, tá, desculpa lá.
Como é que se faz a nossa?
Então podíamos, ficamos assim combinados, pergunto-vos, dia 2 de julho, quinta-feira, 11 da manhã, vamos propor a Associação Portuguesa de Bancos à audição, dia 9 de julho, da parte da tarde, a primeira edição às 2, a segunda às 16, e a 14, 16 e 18, três audições da parte da tarde, vamos propor. Sim. É evidente que isto tem sempre algum deslize, mas também não. 9 de julho. Quinta-feira. E depois podemos definir um prazo limite para a apresentação de propostas de alteração, tipo até a segunda-feira seguinte, até o final da segunda-feira seguinte. Mas isso também decidimos na última audição, se quisermos decidir agora.
Sim, o João está cá, mas eu é que tenho que ir para a ver.
Fica assim combinado? Fica assim combinado, então? Mais algum assunto ou podemos dar para encerrada a reunião? Podemos? Sr. Deputado, podemos dar para encerrada a reunião? Tem mais algum assunto? Não está a ouvir. Podemos encerrar a reunião? Tem mais algum assunto? Não? Ok, obrigado, então. Boa tarde. Não.